Boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis e também a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Solicito, né, o primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença dos nobres vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo, né, um número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Cada vereador, né, e vereadora tem 5 minutos... para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 12/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 12/2023, altera a Lei Complementar 220, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e Autarquias e da outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 13/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei Complementar número 014/23, altera a Lei Complementar número 47, de 10 de agosto de 2011.
Projeto de Lei Complementar número 14/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei Complementar número 015/2023, altera a Lei Complementar número 226, 16 de março de 2022.
Projeto de Lei número 87/2023, Projeto de Lei número 043/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária número 88, de 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 44, de 2023, que autoriza a celebração de parceria com a entidade assistencial para repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Matéria recebida dos senhores vereadores, do 206 a 226, 230 a 231. 233, 246.
Projeto de Lei Ordinária número 89/2023, autoria dos vereadores Aline Sartori e Janela Basso, institui política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson, no município da Estância Turística de Bitinga.
Parecer CCLJR número 37/2023 ao PLO 58/2023, parecer favorável. A relatora é vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 38/2023 ao PLO 61/2023, parecer favorável. Relatoria, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer COF número 8/2023 ao PLO número 59/2023, parecer favorável. É o relator, o vereador Murilo Bueno.
Parecer COF número 9/2023 ao PLC 30/2022, parecer favorável. Relatoria, Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 230/2023, vereador Ricardo Prado, requer retirada do PLO número 69/2023, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o dia municipal do obstetra, a ser comemorado anualmente no dia 12 de abril.
Indicação número 133/2023, autoriza os vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, indica à Prefeitura Municipal melhorias no portal de entrada da cidade, bem como seja hasteada a bandeira nacional no topo da passarela, proporcionando visibilidade mais agradável aos nossos visitantes.
Indicação 134/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Alisson, José Nilson Viana. Indica o Executivo Municipal, por meio do setor de fiscalização e a vigilância sanitária, que realizem a vistoria e notificação do imóvel localizado na rua Eugênio Boca, número 307, na Vila Romana, pois está com muitos itens inservíveis.
Indicação número 135/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Alisson, José Nilson Viana. Indica ao Executivo Municipal, por meio do setor de fiscalização, que seja vistoriado e notificado o proprietário do imóvel existente na Rua 3, número 109, no Jardim Alzira, tendo em vista o Mato Alto.
Indicação 136/2023, vereadores Célio de São José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica que o semáforo da Rua Elvira de Souza Santos com a Avenida Ivanil Francischini passe a ser amarelo piscante a partir das 23 horas.
Indicação número 137/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita providências quanto roçagem e limpeza das margens do Córrego Saltinho, na Avenida Carolina Gerito da Laco, por toda sua extensão, em caráter de urgência.
Moção número 176/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Priscila Cristina Abelha.
Moção número 177/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Paulina Marrone Chialamitara.
Moção 182/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo manifestando solidariedade à família pelo falecimento do senhor Ari Donizete Cardoso.
Moção número 183/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar manifestando condolências à família Russi pelo falecimento do senhor Luiz Russi Sobrinho.
Moção 184/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Alisson, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família enlutada pelo falecimento da senhora Tainá Fabiane Flores.
Moção número 185/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Basso, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Calil Tobel, manifestando condolências à família.
Moção 189/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Rodrigues de Souza, manifestando condolências à família.
Matéria recebida número 205/2023, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS. Apresentação de balancetes orçamentários referente ao mês de abril de 2023.
Matéria recebida 227/2023, Ofício da Caixa Econômica Federal 86/2023, GGOV/BU, informa sobre crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União.
Matéria recebida número 228/2023, Ofício da Caixa Econômica Federal, número 89/2023, de GOV/BU, informa sobre crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União.
Matéria recebida 232/2023, do SAMIS, resposta ao requerimento 156/2023.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos dessa noite. Peço, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura, do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 229/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer cópia do laudo pericial referente à retirada da árvore existente de frente ao Bar do Bicudo, ao lado da quadra de esportes da Vila Simão, com o seguinte questionamento. Requer a cópia do laudo pericial do responsável da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, comprovando que a árvore existente de frente ao Bar do Bicudo, ao lado da quadra de esportes da Vila Simões, não estava apta a permanecer no local, uma vez que a mesma aparentava estar sadia e em bom estado.
Requerimento número 229 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite à mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, também aos servidores desta casa e ao público presente em nosso plenário e também pelas redes sociais. Moradores e frequentadores desta quadra, deste estabelecimento que aqui nós temos na narrativa do protocolo, ficaram realmente indignados pela retirada da árvore, uma vez que a mesma apresentava estar em perfeito estado, né, não só de conservação, mas também bastante sadia. Né? Qualquer leigo que dê uma passadinha por lá pode observar o tronco da árvore, que não apresentava nenhum tipo de problema. E considerando as demais duas árvores grandes que nós temos lá, onde foi realizada uma poda parcial justamente para a retirada próxima dos fios da rede de energia elétrica, o mesmo faria com esta árvore. É que muito nos chamou a atenção, por ser uma árvore que estava diante de um estabelecimento, onde se existe ali questões de viés político, então se ficou um questionamento levantado, portanto a necessidade de um laudo pericial de um profissional da área, né, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que realmente deste laudo constate a necessidade, qual era essa necessidade de retirada da árvore. Sendo assim, é o motivo que nós fizemos o protocolo e pedimos o acolhimento de todos, senhor presidente. Muito obrigada.
Requerimento número 229, ainda em discussão. Requerimento número 229, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 229 foi aprovado.
Requerimento 231/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações e envio de todos os convênios assinados com entidades e governo de São Paulo e federal para concessão de funcionário público municipal com o seguinte questionamento. Requerem envio de cópia de todos os convênios celebrados.
Requerimento número 231, em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu cumprimento a todas, a todos, a quem nos assiste, nos escuta, aos presentes aqui no plenário, os funcionários desta casa. Apenas para poder elucidar uma questão que já faz tempo que vários servidores públicos vêm indagando, tanto eu quanto o vereador Murilo, eu, o vereador Richard, sobre os funcionários que são cedidos a vários órgãos do governo do Estado e também do governo federal. Funcionários cedidos a instituições que prestam serviços relevantes à nossa cidade, como, por exemplo, o INSS, na questão do governo federal, e também a Delegacia de Polícia, na questão do governo estadual. E para que nós possamos saber também quem são esses funcionários, se os convênios estão válidos, para que não ocorra no futuro nenhum prejuízo a esses funcionários e também que eles possam usufruir dos mesmos benefícios que os outros funcionários de outras categorias e de outros agentes possuem. Essa é a razão do requerimento de autoria minha, do vereador Murilo, do vereador Richard, e eu rogo pelo apoio dos demais.
O requerimento número 231 ainda está em discussão. Requerimento número 231, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 231 foi aprovado.
Requerimento número 232/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre o recapeamento asfáltico no Jardim Tropical, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o valor da obra? Segundo, quantos metros quadrados foram realizados? 3. A camada foi executada em conformidade com o projeto? 4. Quem atestou a obra? 5. A obra acabou? Sexto, se sim, como ficarão as demais ruas? Sétimo, a limpeza será executada pela empresa? Oitavo, quem ficará responsável pela retirada dos amontoados de massa asfáltica em algumas calçadas e terrenos? Nono, o valor foi aditado?
Requerimento número 232, em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Nós fomos cobrados e nos reunimos com alguns moradores do bairro, tanto eu, quanto o vereador Richard, quanto o vereador Murilo, e acredito que vários vereadores desta casa também devem ter recebido indagações sobre uma parte do empreendimento ter sido asfaltado e a outra parte não, sobre ter deixado uma parte do bairro que estava muito esburacada sem asfaltar, sobre a questão da largura mínima, da profundidade, da massa, sobre a questão da sujeira das calçadas, foi amontoando. Essas empresas, geralmente, não diferente esta empresa, são empresas de qualidade, mas ela necessita sempre de uma fiscalização por parte do Poder Executivo. Mesmo que ela comece logo 7 da manhã e acabe 8, 9 horas da noite, é sempre de bom tamanho e também para zelar pelo dinheiro público que fique sempre um funcionário público fiscalizando, vendo a profundidade, a largura, a espessura da massa colocada. Então, esses questionamentos poderão elucidar e, principalmente, direcionar futuras atitudes por parte desta casa. Esta é a razão desse requerimento.
Requerimento número 232, ainda em discussão. Requerimento número 232, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 232 foi aprovado.
Requerimento 233/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações à Prefeitura Municipal sobre iluminação pública da praça localizada na Rua Clarice Martins dos Santos, no Jardim Eldorado 3. Considerando que a falta de iluminação restringe as condições de uso da praça pública, bem como gera ao munícipe insegurança e, consequentemente, facilita ações criminosas, requeremos ao poder Executivo informações. Primeiro, quais as providências a serem tomadas para que sejam colocados pontos de iluminação na praça localizada à Rua Clarice Martins dos Santos, no Jardim Eldorado 3? Segundo, de igual maneira, requer ao Executivo Municipal que tome providências em relação à CPFL no que diz respeito a postes de luz com lâmpadas queimadas na referida rua, no bairro Eldorado 3.
Requerimento número 233, em discussão. Requerimento número 233, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 233 foi aprovado.
Requerimento número 234, 2023. Autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a troca da empresa que realiza o transporte universitário para a cidade de Araraquara, com os seguintes questionamentos. Número 1. Os ônibus que estão fazendo transporte de alunos de Ibitinga para universidades e cursos preparatórios de Araraquara foram vistoriados? 2. Os ônibus vistoriados são os mesmos que estão viajando diariamente, cumprindo a rota entre Ibitinga e Araraquara? 3. As placas dos veículos fornecidos ao setor de licitação são as mesmas placas dos veículos que estão executando o transporte? 4. O ônibus reserva foi vistoriado? 5. Foi exigido laudo mecânico dos ônibus? Se sim, anexar a resposta. 6. O ônibus reserva tem o mesmo número de assentos que os ônibus que estão executando o transporte? O número de assentos dos ônibus atende ao exigido pelo edital? 7. Existe laudo de vistoria que analisa e garante a funcionabilidade dos freios dos veículos que estão realizando o transporte universitário e que os mesmos estão aptos para o transporte? requer seja o mesmo anexado à resposta. Oitavo, existe sendo realizada a manutenção preventiva nos ônibus da referida empresa? Nono, a Secretaria de Educação tem ciência que os alunos que fazem a rota entre Bitinga e Araraquara têm chegado frequentemente 15, 20, às vezes 30 minutos atrasados em suas respectivas instituições de ensino? Quando esta situação será normalizada? E décimo, considerando que os alunos chegam em Bitinga tarde da noite e muitos moram distantes da Avenida Eugênio Vanil Fraschini, é possível garantir que o ônibus adentre os bairros de modo a deixar os alunos o mais próximo possível de suas residências?
O requerimento número 234 está em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através das mídias sociais e presentes nessa Casa de Leis. Bom, por volta de 2 meses atrás, nós recebemos uma série de reclamações de alunos que faziam a rota Ibitinga-Bauru, alegando que, por conta de uma falha na prestação de serviço da empresa que fazia a rota, estavam chegando atrasados, perdendo aula, ficando com faltas. E aí nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, conversamos com o Bruno, com a Anice, e o problema foi resolvido. Acontece que, da semana passada e essa semana também, eu, o vereador Marco, o vereador Richard, recebemos várias reclamações de alunos, de pais de alunos, sobre a situação dos ônibus que estão fazendo a rota Araraquara e Bitinga, Bitinga Araraquara, na verdade. A se confirmar essas informações que nós recebemos, a situação é grave. Caso de ônibus aparentemente com falha nos freios, ônibus que quando chove escorre água dentro do ônibus, ônibus com piso rachado, vazando ar, ônibus que quebra e aí os alunos não conseguem chegar ao seu destino, ônibus chegando atrasado e alunos perdendo a aula, ficando com faltas. Como eu disse, a situação a se confirmar essas informações, a situação é grave. E ninguém aqui está acusando ninguém de nada. Mas, através desses requerimentos, a gente apresentou 10 questionamentos, que é importante que a Secretaria de Educação, o setor de transporte universitário, nos responda, para que a gente possa comparar o conteúdo das respostas com as imagens, com os vídeos e com as informações que chegaram até nós. E aí sim, cobrar de quem de direito e encaminhar para quem de direito tome as providências cabíveis ou não. Agora, não preciso lembrar que existe um edital de contratação, e que nesse edital, eu não conheço, mas quero crer que o mínimo básico, ele garante que é segurança para os alunos, que é que esses alunos cheguem com o mínimo de conforto ao seu destino, e cheguem ao seu destino, ou seja, as instituições de ensino onde eles estão estudando, dentro do horário e possam cumprir o seu horário de forma integral. Então, eu faço um apelo à Secretaria de Educação que, além de responder aos 10 questionamentos, que entre em contato com a empresa para que essa situação se resolva e se normalize o mais rápido possível. É isso, presidente.
O requerimento número 234 ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para complementar o que sabiamente colocou o vereador Murilo, 3 considerandos é importante. Primeiro, que na contratação da prefeitura, em cada um dos ônibus que vai até Araraquara, acaba sendo um número de rota. E, para tanto, também existe um número de placa. Então, existe uma placa de um ônibus assinado, confirmado pela prefeitura municipal, juntamente com a empresa. Então, existe a placa, o chassi do veículo, para cada uma das rotas que levam os estudantes para Araraquara. E as imagens que a gente tem, que nós temos, as fotos que nós temos, nós precisamos comparar com a realidade desses contratos, para que nós possamos saber se realmente os ônibus que foram apresentados à prefeitura são os mesmos ônibus que estão fazendo o transporte até a cidade de Araraquara. Um segundo considerando, e apenas para fazer um parâmetro da questão de distância, quando sabiamente colocou o vereador Murilo, e quando eu, o vereador Murilo e o vereador Richter estávamos elaborando o requerimento, nós se pactuamos bastante em cima disso, a distância, por exemplo, lá do Jardim América, da Avenida Ivanil Francisquina, ali próximo do Big Mart, do Posto América, até, por exemplo, a distância ao Paulo de Biasi, ao IP. Então, nós sabemos mais ou menos a distância para que a prefeitura possa fazer uma rota apenas passando no anel viário, na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini. E o terceiro, e talvez aquilo que mais leva à responsabilidade da prefeitura, era que até 2009, a prefeitura subsidiava 50%. Em 2010, que foi o segundo ano de meu mandato como prefeito, a prefeitura passou a subsidiar 60% e os alunos 40%. Em 2011, foi a 70% e 30% dos alunos. Em 2012, nós chegamos a 80% do subsídio por parte da prefeitura e 20% dos estudantes, baseando-se, claro, em todo o procedimento licitatório. Então, a prefeitura, além dela ser a principal pagadora de 80%, é ela que realiza a contratação, o certame licitatório e tem toda a responsabilidade, juntamente aos alunos, em cobrar que o serviço seja devidamente prestado de acordo com o procedimento licitatório e com o contrato assinado. É inadmissível o que está acontecendo e a quantidade de reclamações. Não é isolado um ou dois alunos de cada linha que leva para Ibitinga-Araraquara, do itinerário Ibitinga-Araraquara. É praticamente, maciçamente, quase os pais de aluno ou os alunos entrando em contato conosco, vereador. Não sei se mais algum outro vereador foi procurado, mas eu, o vereador Richard, o vereador Murilo, acabamos se reunindo com três representantes de três rotas diferentes, salvo engano, são cinco, que expuseram uma realidade completamente desastrosa do que está acontecendo. Então, assim como nós dissemos agora há pouco sobre a questão da fiscalização na questão do RECAP, lá no Jardim Tropical, também requer da Secretaria de Educação uma fiscalização maior da empresa, para saber se o ônibus que está sendo fornecido é o mesmo que a empresa apresentou juntamente à Prefeitura. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Requerimento número 234... Ainda em discussão. Requerimento número 234, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável. Quero parabenizar aos vereadores autores da matéria, uma vez que nós temos dezenas de reclamações diárias também sobre a mesma situação vivida. Parabéns. Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 234 foi aprovado.
Requerimento 235/2023, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações a respeito da carne para consumo de alunos e servidores públicos da rede municipal de ensino do município. Com seguintes questionamentos. Primeiro, no ano de 2023, houve algum recolhimento, devolução de remessa de carne para o consumo de alunos e servidores públicos da rede municipal de ensino em decorrência de problemas de validade ou qualidade inferior à exigida? Anterior aos recolhimentos das carnes citados na resposta do requerimento 148/2023, ocorridos nos dias 15, 17 e 20 de março deste ano. Se sim, informar quando foi o recolhimento e enviar cópia do ofício de notificação à empresa responsável, bem como dos procedimentos administrativos adotados. Segundo, considerando que as imagens que ilustram o requerimento 148/2023 e demonstram carnes impróprias para o consumo, sendo manuseadas por servidores públicos da rede municipal de ensino, são datadas de 3 de março, conforme prints em anexo. Indaga-se qual destinação foi dada a estas carnes. Terceiro, a Secretaria de Educação atesta sobre as penas da legislação civil e criminal vigentes e diante da investidura do cargo que as carnes expostas nas imagens que acompanham o requerimento 148/2023 que estavam sendo manuseadas por servidores públicos da rede municipal de ensino no dia 3 de março de 2023 manifestamente impróprias para o consumo não foram servidas aos alunos.
O requerimento número 235 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para elucidar a questão, nós fizemos um requerimento, eu, vereador Richard, vereador Murilo, veio a resposta da Secretaria de Educação, uma resposta muito confusa, sem, contudo, encaminhar as atas do conselho que nós tínhamos pedido, mas, enfim, é importante os itens 1, 2 e 3 virem bem respondido, principalmente o item 3, para que realmente a senhora secretária declare civil e criminalmente, diante da investidura do seu cargo, que esses alimentos não foram consumidos por nenhum aluno da rede municipal e estadual de ensino, dentre outras questões e outros levantamentos que também serão futuramente destinados por nós. Muito obrigado.
O requerimento número 235 ainda está em discussão. Requerimento número 235 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 235 foi aprovado.
Requerimento 236/2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre a possibilidade da Secretaria de Esporte e Lazer custear almoço e lanche para os atletas da equipe de vôlei de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Qual a possibilidade da Secretaria de Esporte e Lazer custear almoço e lanche para os atletas da equipe de vôlei de Bitinga, que irá representar nossa cidade em torneio do dia 28 de maio na cidade de Birigui, São Paulo, onde enfrentará, nessa data, as cidades de Tupã e Birigui?
O requerimento número 236 está em discussão.
As palavras, presidente.
Sim, vereador.
Bom, a equipe de vôlei masculina de Bitinga vai participar desse torneio no dia 28 de maio, representando a cidade. E acho que nada mais justo do que a Secretaria de Esportes apoie e incentive essa iniciativa e consiga custear o transporte, não só o transporte, mas o almoço e o lanche para o pessoal que vai representar a Ibitinga no torneio. Ibitinga tem uma história muito rica no vôlei, são vários professores, posso estar aqui o professor Zé Afonso Sanches, professor Carneiro, professor Raul, saudoso professor Raul, Roberto, enfim, foram meus professores, mas foram professores de milhares de alunos aqui da cidade. Ibitinga tem uma atleta olímpica na modalidade, no vôlei, que só comprova que Ibitinga tem potencial, Ibitinga pode mais em relação ao esporte, mas precisa de apoio, precisa de incentivo, além de outras coisas também. Por isso que eu peço o apoio dos novos vereadores e eu espero, tenho certeza, que a Secretaria de Esportes vai ajudar o pessoal da equipe de vôlei de Ibitinga, que representa Ibitinga. Obrigado.
O requerimento número 236 ainda está em discussão. Requerimento número 236, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 236 foi aprovado.
Requerimento 237/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre locações das administrações direta e indireta, com os seguintes questionamentos. Considerando a quantidade das locações, pergunta-se, primeiro, quais são as locações das administrações direta e indireta? Segundo, quais os valores, início e término de cada locação? Terceiro, qual o motivo de cada locação?
O requerimento número 237 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para... eu acho que a gente tem, não sei os demais vereadores, mas a vereadora Daniela, o vereador Richard e o vereador Murilo receberam. Nós conversamos até na sessão da semana passada aqui sobre isso. A quantidade de mensagens sobre locações de prédios pelo poder público, seja pela autarquia Sames, seja pela prefeitura municipal. Cada dia chega uma novidade nova para uma atividade nova que vai ser alugado. E a gente tem, por exemplo, o prédio onde funcionava o SAMS, que está parado ali no Dom Pedro, né, com a Vitor Maida, e que poderia estar sendo adaptado para o uso de várias dessas locações. Então, a cada dia é uma novidade nova, a cada dia surge uma questão nova, e a gente vê o Poder Legislativo preocupado em ceder o salão do júri do fórum, ao invés de locar um prédio para poder realizar sessões, de acomodar os funcionários públicos num único prédio enquanto se reforma o plenário desta casa, a unidade 1, onde futuramente vai colocar 100% dos servidores e não ter mais locação. E enquanto o poder público a gente vê o poder executivo deslanchando num troca-troca de locação, vou alugar ali, não vou alugar ali, vou alugar cá, e acaba se tornando uma grande quantidade de estrutura ineficiente para um dia ou dois dias da semana, ou uma vez só por semana, na maioria das vezes 3-4 horas na semana, com despesa com funcionários para lá e para cá, sem estrutura humana possível e sem dignidade também para as ações que se realizam. Então, o motivo desse requerimento é isso. O valor de locação, o período de locação e para que serve cada uma dessas locações. É para que nós possamos ter um norte também e tentar entender essa quantidade. Ninguém é contra a formalização de contrato de aluguel, muito pelo contrário. Mas também existe a utilização de prédios públicos ou a utilização de prédios públicos que estão se tornando abandonados, como, por exemplo, o antigo centro de saúde, para a utilização de alguma benfeitoria. Ah, mas o segundo piso lá do SAMS estava complicado. Tá. E o primeiro? Né? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo para não ter mais esse absurdo de loca. Ó, vai alugar ali. Não, ó, não vai alugar mais ali, vai alugar no outro. Então, é apenas para que nós possamos ter conhecimento, porque eu não tenho. Não sei se o vereador Richard vai lembrar, na minha época como prefeito, os vereadores requisitaram algo parecido e nós colocamos no site da prefeitura. Existia uma aba no site da prefeitura com todas as locações, que nem hoje tem lá funcionários em comissão, transparência, existia também a questão da locação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Peço a parte, vereador.
Sim, claro, claro, claro.
A elaboração dessa matéria que nós conversamos já é de muito tempo, já era para ter sido realizada, inclusive, até porque não dá transparência como havia anteriormente no site da Prefeitura, para que a gente possa ter acesso a essa informação, não só enquanto fiscalizadores para a população, mas também de acordo com a questão das locações e terceirizações que vem acontecendo de uma forma recorrente em pontos que realmente chamam a atenção. E eu me surpreendi com mais um lugar que está sendo alugado, e realmente se questiona os valores desses aluguéis e a quantidade de tempo que vai ser na demanda, né, da renovação desses contratos e o propósito disso para atividades aí esporádicas, né, que não norteiam muitas vezes situações diárias. Então, muito bem feita a sua colocação, mas eu recebi uma frase que realmente me chamou a atenção. Está uma verdadeira farra dos aluguéis em Ibitinga. Isso realmente nos entristece, mas é necessário, enquanto representante do povo, né? Eu não trabalho para a prefeitura, eu tenho necessidade de informações e esperamos as respostas dentro do regimento que se tramita aqui nesta casa. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 237... ainda está em discussão. Requerimento número 237, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 237 foi aprovado.
Requerimento número 238, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação ao Executivo Municipal sobre a pavimentação da Avenida Walter Piffer,
no trecho compreendido entre o Jardim Aurora e a Vila Maria, com o seguinte questionamento. Quando será concretizado o projeto de pavimentação asfáltica da Avenida Walter Piffer no trecho compreendido entre o Jardim Aurora e a Vila Maria?
Requerimento número 238, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu acho que seria tão importante, né, não só nós, enquanto fiscalizadores, vereadores, representantes da população, mas também eu acho que todos os servidores, né, do poder público, da prefeitura municipal, ficarem e permanecerem junto às demandas em loco. Eu diria ir até o local e observar atentamente qual é a necessidade, o que aquele munícipe ou aquela comunidade vem, né, naquele anseio de solução para um determinado problema, uma determinada questão. E ficar por 5 minutos ali naquele trecho compreendido da Walter Piff, que tem um fluxo de veículos que eu particularmente não imaginava, mas um fluxo grande de carros, porque agora nós temos outros bairros depois do Jardim Aurora, né, e temos um movimento intenso, até porque é uma via importante que liga diversos bairros e acaba também fazendo uma distribuição com relação à quantidade de carros devido à demanda das indústrias, das fábricas que nós temos ali naquela avenida. 5 minutos nesse trecho seria suficiente para quem muitas vezes não deixa aí, né, o seu departamento, não deixa o seu setor, para entender um pouco mais como que é a vida real lá fora. Então, diante disso, estivemos lá e realmente é uma poeira imensa. Muitas reclamações em relação às crianças, moradores do entorno deste local, que vivem problemas recorrentes de ordem respiratória. E aí eu pergunto, né, existe um projeto tão importante, né, porque vai fazer uma abertura de um residencial imenso naquela área lá, e tudo foi tão trabalhado, né, acordos foram realizados em decorrência da necessidade de asfalto para que se possa abrir também os empreendimentos, e até o momento nada foi feito, se paralisou ali perto de uma rotatória e permanece esse trecho que moram muitas pessoas ainda com uma estrada de terra, com muito fluxo, muito movimento de carros. Então eu peço acolhimento de todos para que a gente possa entender um pouco de como anda, né, este projeto junto à municipalidade. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 238, ainda em discussão. Requerimento número 238, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 238 foi aprovado.
Requerimento número 239/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer que o setor responsável verifique sobre a possibilidade de se construir um ecoponto no Jardim Natália, de frente ao Bar DH, com um cimentado e instalação de mais caçambas para coleta de lixo do bairro. Com o seguinte questionamento, requer que o setor responsável verifique sobre a possibilidade de se construir um ecoponto no Jardim Natália, mais precisamente na Rua Major Silvestre Teixeira, com o cimentado e instalação de mais caçambas para a coleta de lixo do bairro.
O requerimento número 239 está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Moradores do entorno ali no Jardim Natália solicitaram, né, a necessidade de instalar mais uma, né, daquelas caixas coletadoras, nós chamamos de caçambas, né, para coleta do lixo, até porque existe ali nas proximidades um estabelecimento e também que acaba produzindo muito lixo, que é colocado lá, mais a quantidade de lixo que moradores e não moradores do bairro deixam naquela caixa coletadora, acaba sempre que tendo um acúmulo muito superior e lixo para todo lado. Então, a proposta é apenas que se acrescentasse mais uma caixa coletadora ou, então, se construísse um ecoponto num importante local ali que tem espaço para isso e permitiria aí que fosse feita uma coleta seletiva, uma distribuição melhor da questão do lixo e também a construção, né, de uma educação ambiental sobre a necessidade de fazermos aí a divisão do lixo, né, na sua grande parte, recicláveis e, ao mesmo tempo, trazendo práticas sustentáveis para o nosso município, que, enquanto instância turística ecológica, deixa muito a desejar em relação a isso. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 239 ainda está em discussão. Requerimento número 239 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 239 foi aprovado.
Requerimento 240/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão e José Nilson Viana, requer informações sobre a iluminação pública por toda a extensão da Avenida Walter Piffer, do trecho que corresponde do bairro Jardins ao bairro Jardim Pacola. Com o seguinte questionamento: primeiro, de quem é responsabilidade pela manutenção, bem como troca das lâmpadas da iluminação pública da Avenida Walter Piffer, do trecho que corresponde do bairro Jardins ao bairro Jardim Pacola? Segundo, o Poder Executivo, através do setor responsável, tem previsão para solucionar o problema da falta de iluminação do local?
Como o requerimento número 240 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 240/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. É um requerimento que já fizemos no ano passado. Salvo engano, na semana passada, o vereador Célio fez uma indicação a respeito desse assunto também. E é um assunto importantíssimo, porque a Avenida Walter Piffer é uma avenida muito longa, que ela se inicia, né, ali no Jardim Pacola, no trevo ali da João Silvestre Custódio, e vai até o bairro Jardins, após o Jardim Aurora, Jardim Alvorada, enfim. E temos vários trechos nessa avenida que a iluminação está com as suas luzes queimadas há muito tempo. Então, moradores, durante toda essa extensão, sabemos que temos várias fábricas no trajeto dessa avenida e muitos funcionários fazem hora extra, entram de madrugada e passam por esse local que é escuro. Então, estamos pedindo, né, aceitando, né, acolhendo a reclamação aí dos munícipes, né, da população que frequentemente usa esse local e se torna perigoso, porque como temos bastante movimento de carros também, automóveis, enfim, veículos, já ocorreram vários acidentes no trajeto dessa avenida. Então pedimos, né, peço, né, o apoio dos nobres vereadores, a atenção do executivo e também do setor responsável, para que tome uma providência urgente para poder trazer mais tranquilidade e visibilidade para todas as pessoas que utilizam, né, todo esse trajeto da Avenida Walter Piffer.
O requerimento ainda em discussão. Em votação, Ricardo Prado.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marcos.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 241/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de implantar rampa de acessibilidade de frente à agência do Banco Santander, na Avenida Doutor Vitor Maida, 810, no centro da cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo não existe uma rampa de acessibilidade de frente à agência do Banco Santander? Segundo, existe algum projeto na pasta responsável da Prefeitura Municipal para a implantação dessa rampa para facilitar o acesso dos cadeirantes à agência?
O requerimento número 241 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
No mundo moderno, a acessibilidade, inclusão e demais outras práticas de direitos e igualdade, elas acabam sendo uma obrigação do poder público. E aí, quando nós vemos convênios que já aconteceram no nosso município, onde se construíram rampas de acesso em lugares a ermo, que nem calçada tinha e tinha uma rampa de acesso, temos um espaço ali tão próximo de uma instituição bancária, que é muito utilizado, que tem uma prestação de serviço para muita gente. E o que me chamou a atenção são pessoas ali do entorno, que trabalham ali e solicitaram, porque diariamente eles vêm cadeirantes com a necessidade de atravessar a rua, de tentar adentrar ali pela calçada, e a rampa de acessibilidade que nós temos mais próxima, ela fica bem mais na parte superior desta quadra, e acaba que realmente dificultando a vida de alguém que já tem as suas limitações permanentes. Eu tenho meu tio, que é cadeirante há 35 anos, e infelizmente nós sabemos as dificuldades e o enfrentamento que é. E Ibitinga, em toda a sua extensão, principalmente no quadrilátero central, já tem a dificuldade de passagem na própria calçada, porque são calçadas realmente desajustadas, né, com uma construção muito obsoleta. Na 13 de maio, quase que impossível você ter um cadeirante passando por ali, né? Ele tem que, muitas vezes, utilizar a rua, porque é impossível você utilizar as calçadas. Então, diante disso, um local tão importante, né, que tem a necessidade do acesso, a gente pede que seja, né, e o porquê até hoje, né, com tantas demandas, e já foram solicitadas, inclusive, a ouvidoria, esse pedido, segundo a munícipe, não foi realizada a construção. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 241 ainda está em discussão. Requerimento número 241 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 241 foi aprovado. Agora vamos para a discussão e votação das moções.
Moção número 178, 2023, autoria do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao jovem bitinguense Ricardo Santos pela conquista de mais um prêmio de segurança do trabalho mediante um trabalho sério e comprometido, através de muita dedicação e conscientização.
A moção número 178 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, só para frisar aqui, eu conheço muito bem a família, não conheço só o Ricardo, mas sim toda a família Santos, moradores assíduos dos Altos da Vila Maria lá também, e tenho acompanhado também o trabalho dele, né, cada vez mais galgando aí novos espaços, estudando, conquistando. Então, nada mais justo do que um reconhecimento de uma pessoa que, com certeza, está conseguindo o mérito por trabalho próprio. Obrigado.
A moção número 178 está em discussão, ainda em discussão. Moção número 178 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Vereador,
favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 178 foi aprovada.
Moção 179/2023, vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao empreendedor Rafael Stanzani pela reinauguração de Stanzani Shop e Espetos, que aconteceu no dia 25/3.
A moção número 179 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
E mais uma vez também, né, reconhecendo aqui o trabalho. Bom, o Rafael Stanzani vem da música, né, depois também com a loja Stanzani Modas, e agora também seguindo na área alimentícia também. Então, parabenizando ele mais uma vez, esse jovem empreendedor.
A moção número 179, ainda em discussão. Moção número 179, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 179 foi aprovada.
Moção número 180, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, pela busca incessante pelo trabalho de fortalecimento do papel dos parlamentares como defensores dos interesses da sociedade, pelo aumento da produção e aprovação de projetos do Legislativo que realmente façam a diferença na vida das pessoas.
A moção número 180 está em discussão. Moção número 180 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 180 foi aprovada.
Moção 181/2023, vereador Célio Orestão, moção de aplauso ao vereador José Alberto Lima, da cidade de Iperó, São Paulo, pela homenagem prestada ao GCM Patrick Moraes, hoje GCM na cidade de São Paulo, pelos serviços prestados quando GCM no município de Bitinga.
A moção número 181 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, essa moção para parabenizar aqui o vereador de Iperó, o José Alberto Lima, que acabei recebendo o vídeo, da qual ele estava aí, esse vereador, também, consequentemente, esta casa, pelo reconhecimento, não só ao agente de segurança GCM Patrick Moraes, mas também como toda a corporação aí da GCM. Então, parabenizando esse ilustre vereador aí também pelo trabalho árduo de militância também em defesa da GCM lá na cidade de Iperó.
A moção número 181 ainda em discussão. Moção número 181 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 181 foi aprovada.
Moção número 186, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à GCM, Guarda Civil Municipal e à AET, Associação do Comércio Ambulante, em produtos artesanais ou semi-industrializados de Santos Turistas de Bitinga, que na manhã do dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, pela homenagem às mães da feira do artesanato, que acontece todos os sábados no centro da nossa cidade.
A moção número 186 está em discussão.
Vamos parar, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Bom, parabenizando a GCM e a AET também. Eu que por muitos anos trabalhei com homenagens, principalmente ao Dia das Mães, que comercialmente falando é uma das datas mais esperadas para o comércio, me deparei então com essa homenagem. E para a mãe, né? Que o melhor presente com certeza é o abraço de todo filho. E eles reconhecendo, levando a elas, que muitas das vezes deixam seus filhos em casa, dormindo, para conseguir o sustento, né, já que trabalham a semana inteira, para chegar aos sábados, né, e fazerem a apresentação dos seus trabalhos. Então, nada mais justo do que essa singela homenagem, essa moção de reconhecimento.
A moção número 186 ainda está em discussão. Moção número 186, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 186 foi aprovada.
Moção 187/2023, vereadores Célio Estão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à família do funcionário desta casa, Renan Sanches Saraiva dos Santos, pelo nascimento da sua filha, Luísa Sanches Ribeiro, desejando aí muitas bênçãos a toda a família.
A moção número 187 está em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Bom, Renan, da casa, acredito que todos nós aqui vivenciamos, né, a gestação e a ansiedade dele também, assim como da Aline. Então, parabenizando eles aí para a chegada da Luísa, eu que também tenho uma Luísa em casa, né, sei da maravilha que é e que Deus abençoe vocês.
A moção número 187, ainda em discussão. Moção número 187, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 187 foi aprovada.
Moção número 188, 2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao conhecido Bar do Dirceu pela sua reinauguração.
Como a moção número 188 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 188/2023, da autoria do Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero dar os parabéns, né, ao meu primo Dirceu, que está dando continuidade, né, ao bar que foi nascido há muito tempo atrás. Me lembro muito bem de quando foi construído, né, juntamente com meu tio Dirceuzão. E hoje tem a companhia, né, da minha prima, casada com meu primo, a Vanessa, que é irmã, né, do vereador Richard. Temos ali a Vitória também, né, a sobrinha do vereador Richard, trabalhando lá também, ajudando. Como também a minha tia Vera, que fica ali fazendo, né, os deliciosos salgados. Então, eu quero dar parabéns a todos eles, a toda a família, né, pelo belíssimo trabalho, né, de readequação, né, o que foi feito, né, mudanças que foram feitas no bar, mudou totalmente a cara do bar, ficou totalmente transformado, deu outra cara, ficou maravilhoso. Então, através dessa moção, né, peço o apoio dos nobres vereadores, dando os parabéns, né, a toda a família pelo belíssimo trabalho que realizaram, né, pela estrutura que montaram, pela qualidade da estrutura que fizeram, né, ficou chique, né, a palavra certa é essa. Então, quero dar os parabéns, né, ao Dirceu, à Vanessa, à Vitória, né, e à tia Vera pelo belíssimo trabalho que eles realizaram lá, né, nas novas dependências, né, do bar do Dirceu, né, mantendo a tradição aí desde o Dirceuzão, né, o meu tio, né, do Magazine São João, e agora a família, né, estendendo essa tradição aí e trazendo, né, mais qualidade no atendimento para toda a população de Bitinga.
A moção ainda está em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniel.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 190/2023, vereadores Aline Sartori, Célio Gestão, Janaina Bastos e Ricardo Prado. Moção de aplauso à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibitinga, e ao Lions Clube Internacional pela inauguração do Centro de Reabilitação Aquática da APAI, concretizando um sonho.
A moção número 190 está em discussão. Moção número 190 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 190 foi aprovada. Toda matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para os 10 minutos da tribuna livre dos vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a tribuna livre dessa noite? Vereadora Aline. Mais alguém? Vereador Fernando.
Senhor presidente, se der tempo também, por favor.
Sim, vereador Marcos, também. Então, fazendo uso da palavra, a primeira inscrita dessa noite, a vereadora Aline.
Boa noite. Boa noite a todos, colegas vereadores, ao público que nos acompanham no plenário e também pelas redes sociais. Hoje eu quero fazer uma prestação de contas do meu mandato em relação a todas as emendas parlamentares que eu consegui, mas em relação a uma área específica, que foi uma das áreas que eu elenquei como prioridade desde o primeiro dia que eu assumi enquanto vereadora aqui na Câmara Municipal, ainda em 2017. Totalizando 10 veículos destinados para uso exclusivo da nossa saúde pública, eu tenho esse compromisso de trazer essa benfeitoria não apenas para a nossa autarquia e para os trabalhadores que ali atuam e executam no dia a dia as suas funções, mas também, em especial, para os pacientes, para a população que utiliza da saúde pública da nossa cidade e também para aqueles pacientes que utilizam e necessitam de tratamentos específicos em outros municípios da nossa região. A exemplo disso, ontem eu entreguei uma van 0 quilômetros para a saúde da nossa cidade, que será destinado para os pacientes que fazem hemodiálise, para os pacientes que estão em tratamento oncológico, que fazem e utilizam o município de Jaú como referência, e também para os pacientes que utilizam o HC de Ribeirão Preto. Uma van com 15 lugares, que eu tenho certeza que será de muita ajuda para os motoristas, para as pessoas que muitas vezes não encontram conforto, não encontram segurança nesse transporte que estava sendo utilizado anteriormente. Eu também, no ano passado, eu entreguei 2 ambulâncias que conquistei através do programa Nova Frota do governo estadual. Além disso, o mês passado, consegui entregar para a nossa cidade uma terceira ambulância, oriunda de emenda impositiva aqui da Câmara Municipal. A van que eu entreguei ontem, de 15 lugares para a nossa saúde, foi um trabalho junto ao deputado estadual Alexandre Pereira e foi verba do governo estadual. Quero também mencionar, e quando eu identifiquei essa necessidade, eu comecei a atuar junto às unidades básicas de saúde, especificamente dentro do programa de saúde da família. E foram veículos também que agilizaram os atendimentos das agentes comunitárias, dos enfermeiros e dos médicos dentro de cada regionalização que nós temos aqui no nosso município. Então, um veículo para o PSF da família do bairro Santa Clara, do bairro da Vila Maria, do bairro da Vila Simões, do bairro da Vila dos Bancários e também do bairro da UBS do Santo Expedito. O 10º carro foi, infelizmente, aconteceu uma fatalidade em relação ao muro anexo, né, da UPA, que caiu nenhuma tragédia, gerando praticamente a perda total do veículo, mas que agora ele vai passar por uma reforma e prontamente será colocado em uso também da equipe de saúde da família. Eu quero aqui dizer que dentro dessa proposta, né, de renovação de frota, destes veículos que foram conquistados com muita luta, dedicação no meu mandato, viagens incansáveis e trabalhos articulados com deputados estaduais e também deputados federais, eu acredito que torna isso o meu mandato mais qualificado para toda a nossa população. E ontem, a van que destinei para o nosso município, em menos de 30 dias, uma ambulância e agora uma van. E me faz muito honrada em exercer essa função enquanto vereadora, porque os pacientes que, em especial os pacientes de hemodiálise que viajam, né, que fazem esse tratamento agressivo, agora podem contar com um conforto. A gente sabe que isso não ameniza as questões, né, oriundas ao tratamento, mas com certeza dá um apoio e uma confiança ainda mais em relação a esse trajeto, que muitas vezes é desgastante, é exaustivo e torna esse tratamento, que é muito difícil, ainda mais pesado. Então, eu quero dizer para a equipe, né, gestora da nossa autarquia, do SAMIS, quero também deixar essa mensagem aos motoristas, a toda a diretoria, que eu estou comprometida em relação a esse trabalho. Prova disso, eu já fiz algumas indicações e algumas ligações para deputados que eu tenho contato para solicitar o micro-ônibus que foi reivindicado também por essa equipe. Então, já estou em trabalho para fazer desta reivindicação uma realidade para a nossa cidade. Fora isso, eu quero também dizer um pouco e tornar público a minha agenda de trabalho da última semana. Eu participei, na última quarta-feira, do concurso com todas as escolas, né, estaduais, não todas as escolas, parte das escolas estaduais, municipais e particulares, do concurso que visa conscientizar e também fomentar a sustentabilidade e o meio ambiente dentro das unidades escolares, que é o concurso já tradicional e que acontece anualmente, promovido pela Câmara Municipal, que se chama Água. Uma gota vale uma vida. Eu estive presente e discursei naquela oportunidade e eu quero parabenizar toda a Câmara Municipal pelo pós-pandemia resgatar este evento que faz parte da grade, né, de promoção aqui do Legislativo. Eu também participei da audiência pública do SAAI, que aconteceu na última sexta-feira, de um projeto orçamentário que tramitava aqui na Câmara Municipal, e, na ocasião, questionei o gestor sobre a melhoria, né, e a infraestrutura do esgoto na rua Pedriani, que já acontece a execução neste momento. A Procuradoria da Mulher ontem realizou um evento com os palestrantes, né, o doutor Eduardo Crespilho, promotor, e a professora doutora Érica, da Escola Maso, da Escola Estadual da Vila Maria, que tratou sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nessa semana, o dia 18 de maio, que cai numa quinta-feira, nós temos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas, para além dessa programação, que é nacional, e nós também teremos uma ação local, uma atividade local, nós, da Procuradoria da Mulher, fizemos essa promoção, que foi de grande importância, mediante a um tema muitas vezes tão invisível aos olhos da nossa sociedade. Eu também quero mencionar que hoje eu estive e participei da cerimônia de comemoração aos 70 anos da Escola Vitor Maida. Foi um momento que resgatou a história, foi um momento que a direção do Vitor Maida, a quem eu quero parabenizar em nome do Júnior e também da Adriana, que fazem questão de trazer esta comemoração para os alunos que atualmente estudam naquela unidade. Eu, enquanto mencionava, né, toda a minha história com o Colégio Vitor Maida, eu comecei a estudar no Colégio Vitor Maida, estudei do pré até a oitava série, tive a sorte de ter uma professora magnífica, a professora Vilma Cupini, que me deu todo o suporte para a minha alfabetização, e eu sou eternamente grata a ela por toda a ajuda e colaboração, para além da escola que me atendeu e me deu suporte naquele momento. E eu, dentro dessa atuação política, eu mencionei que a escola Vitor Maida, ela leva este nome porque o Vitor Maida, ele foi um político da nossa cidade, né, um político ibitinguense, que foi prefeito, foi deputado estadual e alçou o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. E a escola leva este nome, assim como a rodovia Vitor Maida, em homenagem, né, a este importante político que foi o único deputado estadual que nós tivemos ainda na década de 1950. Fiz também uma analogia em relação às mulheres de outras gerações que estiveram lá, né, fazendo toda a aprendizagem com os alunos, e disse que eu, enquanto representante feminina na política, disse que para essa inovação, né, precisa ter muita coragem, e que na época que elas lecionavam, talvez não era muito comum, quer dizer, não era nada comum ter uma representante feminina na política. Mas que, quem sabe, em um futuro breve, a gente pode ter a honra de ter uma outra representante, além do Dr. Vitor Maida, na Assembleia Legislativa, para o senhor presidente. Muito obrigada.
Agora, fazendo, né, o uso da palavra, o segundo inscrito dessa noite, o vereador Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, os colegas vereadores, ao público aqui presente e os que estamos assistindo pelo Facebook. Quero pautar dois assuntos hoje. Um é como o papel de vereador, como representante do povo, como os colegas aqui também são. Algumas cobranças pontuais que todos os dias nós somos parados na rua, eu, principalmente, também acontece comigo, dentro do meu consultório. De algumas coisas estão acontecendo na cidade. Um exemplo, teremos Feira do Bordado aí, praticamente que daqui 2 meses, como já o vereador Richter comentou, não vemos nenhuma movimentação, não vemos nada lá no recinto, como que está aí a FSB do Bombeiro. E aí cai numa situação também complicada, que seria algumas decisões aí que o executivo acho que não está se atentando à gravidade. Não sei se é falta de pulso, o que que é? Um exemplo, a Avenida Cecília Casimiro de Amorim, que até hoje não resolveram. Fizemos tantos requerimentos, também fiz, vários colegas fizeram aqui, e não fizeram nada. Tem abaixo-assinado lá dos comerciantes, que havia sido feita uma decisão de fazer uma mão única na Cecília Casimiro de Amorim. Mas os comerciantes pediram uma oportunidade de colocar o estacionamento só de um lado, fazer um teste. Se aí diminuir os acidentes, ficaria melhor o tráfego. Se não, infelizmente, tem que fazer mão única. Que tem que fazer. Não tem que protelar. Não sei o porquê que acontece isso. Agora, com a Feira do Bordado, depois de 2 anos, como é que vai ser o vucu-vucu lá em cima? Não é só um semáforo que vai conseguir resolver, não. Quando se fala de trânsito, teve toda uma programação, começou com o Centenário. Parou no Centenário, graças a Deus. Porque se continuasse fazendo a mesma estratégia do Centenário em outros bairros, outros lugares de cidade, estaria um caos. Porque nada foi resolvido até hoje lá, mesmo com a população questionando. Também tem algumas coisas pontuais, como hoje o vereador Marco também comentou, sobre o Tropical. Começa uma rua, faz a outra e deixa outras para trás. Aí fica a sujeira do lado e ninguém pega. Ninguém sabe quem é o dono da criança, quem é o pai da criança. Temos aí as duas praças no centro, estão reformando. Você passa nessa praça aqui em frente da Igreja Matriz, a pessoa não tem condição, pedestre não tem, porque tanta pedrinha portuguesa solta na calçada com uma caçamba. Quer ver o dia que uma senhora passar lá, torcer o pé e cair? Ou uma pessoa com problema mental pegar umas pedrinhas dessas e começar a atacar nos carros? Não tem fiscalização. E aí, cadê o setor de obra, setor de administração, cadê? Também a gente fica muito triste. Vai ter terceirização de varredores, como semana passada foi colocado aqui na sessão da Câmara, com um requerimento. Meu avô aposentou com varredor de rua. Extinto, hoje não vejo mais. De sábado, parabéns ao pessoal que fazia, Vilércio, o pessoal do Alexandre Fuentes. Belíssimo trabalho, limpava. Mas durante a semana não estamos vendo mais a limpeza na cidade. E agora vai terceirizar e vai tirar possível hora essas dos funcionários da prefeitura, e depois ninguém questiona que o funcionário da prefeitura é parado. Aí todo mundo fala, ah, o pessoal do Monxerifado não quer trabalhar, o pessoal do Monxerifado, ninguém dá um apoio para eles, se a função é deles. O mato aqui no córrego, aqui para baixo, perto do vilage, aqui lá está feio, hein? Está feio. Aqui lá, falar é igual bater em ferro frio. Está falando que está feio, está falando que está horrível, aquilo está crescendo, está horrível, chove, cai, começa a arrumar o trecho e nada. Fora os outros lugares, mas tem a chuva. Que chove? 5 dias no sexto que não chove, corta o mato. Está ganhando, a empresa está ganhando. Por que não está cortando esse mataiado da cidade? Estou falando pontualmente. Aqui embaixo, mato ridículo. Veio uns parentes meu aqui de fora, semana atrasada, andando a pé, ficou horrorizado. E aí? O que acontece? E não adianta agora chegar amanhã, cortar tudo e ficar mais 6 meses sem cortar, para falar que cortou. É manutenção, zeladoria. Zeladoria. Porque está feio. Está horrível. Em relação a comerciantes aqui do centro, eu vejo alguns comerciantes da José Custódio colocando umas barraquinhas lá. Aqui lá está, desculpa, até vou fazer um ar de brincadeira. Aqui lá parecendo um rio secando e uma pessoa pegando um pedacinho de pau para tentar pegar um peixinho lá, para tentar melhorar o aspecto da rua. Comerciante, está tentando, parece que está na UTI, está tentando sobreviver. Qual que é a ação do executivo? Colocar cavalete de sábado? Só isso? Cavalete? Tem que fazer expo o ano inteiro aqui em Mitinga. Tem que fechar aquela rua o ano inteiro fazer expo, para poder girar, movimentar. E vamos terminando no José Custódio. Chegou aí embaixo, feirinha. E aí? Nada para feirinha? Uma organização? Ah, mas está organização. Não está organização. Não tem organização, não. O pessoal está sobrevivendo. Que eu tenho muitos conhecidos lá dentro. Eles mesmos reclamam. Não é que eles não têm a capacidade, mas precisava de alguém do executivo para estar ajudando. Ah, mas tem fulano, ciclano. Mas não mexe nesse que não pode. Não mexe naquele que não pode. Ô, o que é isso? Virou uma terra sem lei? Tem medo de um, tem medo de outro? Não vai botar ordem nisso? E aí, como que funciona? Aí, é vereador que ganha e não faz. É vereador que não cobra. É vereador que, não, que é da posição, que é da posição. Enfim, aí existem 1000 argumentos. Em grupos de Facebook, em WhatsApp, é falação em cima do vereador. O vereador legisla e cobra. Quem executa não somos nós. Estamos cansados de pedir. Não é fácil administrar uma cidade, não. Muito complicado. Muito complicado. Todo prefeito tem seus erros, tem seus acertos. Só que tem seus secretários. Então, hoje, quero fazer uma crítica bem construtiva para a prefeita Cristina. Rever seus secretários. Muitas vezes não são os internos que estão dando problema, não. São os externos que estão dando problema. Não estão enxergando a população. Estão enxergando o próprio umbigo. E isso vai muito mal, a pior dia que passa. E a prefeita ainda tem mais 1 ano e acho que 7 meses de governo, que eu tenho certeza que ela vai fazer de tudo para fazer um bom governo. Mas eu estou fazendo uma cobrança para a prefeita, uma cobrança de verdade e de coração para quem vê ela ter um belo sucesso e terminar seu mandato muito bem terminado e deixando sua cidade linda como ela sempre quis. Mas cuidado com seu secretário, prefeita. Cuidado com seu secretário. Não é tudo que reluz é ouro, não. Agora, outra pauta, nós tivemos aqui algumas semanas atrás o senhor Roberto Martins Vieira, é referente à escola Henrique Martinelli, lá do Cito Cambará. Já tinha sido feito alguns requerimentos dos vereadores aqui da casa sobre o laudo pericial da construção da escola que foi feita do lado. Enfim, o seu João veio, pediu o plenário, fez uma apresentação, fez um laudo, né? Um laudo, fez uma vistoria dele lá, porque ele é um engenheiro também, e fez um ofício ao presidente Ricardo. Seu ofício solicitava que o presidente lesse o seu ofício e encaminhasse o que ele deixou aqui para casa, para todos os vereadores analisarem, mandasse para o Ministério Público. Tivemos um parecer jurídico correto, sim, que não ia ter necessidade da Câmara estar mandando para o Ministério Público. Ele poderia mesmo, ele mesmo, entregar os documentos. Mas veio dentro dessa Casa de Leis. E se veio nessa Casa de Leis, nós temos por obrigação a encaminhar qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de depoimento, qualquer tipo de documento. Nós temos que fazer isso. O ofício veio para o presidente Ricardo. Passaram algumas semanas dentro do prazo. Nós tínhamos duas situações aqui. Ou fazer um requerimento, qualquer vereador podia fazer como signatário, e solicitar do presidente para fazer uma votação para mandar. Ou fazer o que o presidente Ricardo fez, muito firme, muito responsável, que eu tiro o chapéu, dou parabéns para ele, ele assumiu, ele fez um ofício, e nós da mesa, eu, José Nilson e o vereador Célio, nós assinamos junto com eles. E não foi feito requerimento porque alguém da casa não ia assinar. Tenho certeza, todos os vereadores aqui estão em comum acordo com a gente de estar mandando, porque nós somos fiscalizadores e legisladores, nós não somos o judiciário que vai investigar se está certo ou errado. Não cabe a nós. Cabe a nós a repassar e respeitar o cidadão aqui dentro dessa casa. E foi feito isso dia 12, né, presidente? Foi protocolado no Ministério Público, está em boas mãos, doutor André, toda sua equipe, vai investigar. Tem alguma coisa errada? Ele vai ver o que está acontecendo e vai cumprir o seu dever. Não tem nada? Arquiva. Mas nós fizemos o nosso papel da nossa casa. E não é porque existem críticas, cobranças, que eu acho importantíssimo, pontualmente é um tema muito discutido por todos na cidade, mas que essa Câmara... Está acabando, presidente? Mas que essa Câmara cumpriu o seu dever, sim. E o presidente Ricardo assumiu, e nós assinamos juntos, e eu sei que todo mundo nos apoia também, independente da assinatura, porque isso aqui é mais uma situação, uma questão de respeito a essa casa aqui, e aqui nós somos vereadores do povo, independente de partido, independente de qualquer coisa. Aqui nós temos respeito ao povo que vota e confia na gente. Então é só isso, presidente. Eu só gostaria de ler aqui o envio do documento. Que a mesa diretora da Câmara Municipal de Assistência Turística de Ibitinga vem como esse enviar ao digníssimo promotor de justiça documentação, conforme segue, do senhor João Roberto Martins Vieira, referente à Escola Henrique Martinelli do Distrito de Cambaratiba, do nosso município, relatando problemas na estrutura da referida escola. Ante o exposto, recorremos ao Ministério Público análise e providências cabíveis quanto a esse assunto, considerando o relevante papel fiscalizador de proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade por esse órgão. Presidente Dom Ricardo, José Nilson, Fernando Nassi e Aristão. Tivemos um parecer jurídico da casa que dizia, com clareza e com certeza, o próprio senhor João podia protocolar no Ministério Público, mas ficaria na decisão do presidente. E o presidente tomou a decisão correta. Parabéns, presidente. Fez uma ótima decisão. E com a gente aqui, o que é certo, e o que precisa da Câmara, o senhor José Martins, o senhor outros Josés, estamos à disposição para averiguar e cobrar e enviar para onde for preciso. Só isso, presidente.
É, agora, fazendo uso da tribuna livre, né, o terceiro inscrito dessa noite é o vereador Marco.
Senhor presidente, peço licença para falar do meu lugar sentado.
Sim, vereador, fica à vontade.
É, muito obrigado, agradeço. Queria apenas aqui ser bem breve na minha fala, apenas para falar sobre o piso nacional da enfermagem. Esta casa, todos os vereadores desta casa, incansavelmente, lutou para que isso acontecesse e, no mérito, creio que 100% desta casa também é favorável à necessidade do piso. O piso já está valendo. Algumas prefeituras de nossa região já se anteciparam, inclusive já mandaram projetos de lei para as casas legislativas respectivas, como, por exemplo, como está citando o vereador Fernando aqui, Tabatinga. Isso é muito importante para o setor público. O início dos pagamentos observa a portaria 597 do Ministério da Saúde. Já no setor privado, os valores devem ser pagos pelos dias trabalhados a partir de 1º de julho deste ano. A portaria, e eu estou com ela aberta aqui, tem Ibitinga como transferência, 351960 é o código de Ibitinga, São Paulo, junto à União. Para isso, o governo federal, através dessa portaria 597 de 12 de maio passado agora, ela disponibilizou 7 bilhões e 300 milhões de reais que serão repassados aos respectivos municípios, ao Distrito Federal e também aos estados. Então, a gente roga aí ao Poder Público, à senhora prefeita, que envie o mais rápido possível, até porque já é devido o piso nacional da enfermagem para os funcionários públicos e também para o setor da iniciativa privada. Não podemos, de forma alguma, confundir a questão da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 7.222, até porque ela já teve a sua decisão proferida dias atrás pelo ministro Luiz Roberto Barroso, na verdade, 15 de maio de 2023, ontem, inclusive intimando a União, os 26 estados, o Distrito Federal e a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, pelo expedito no disposto do juiz, ou seja, pela revogação da liminar que vedava o cumprimento imediato e lá atrás acabou suspendendo por 90 dias. Então é importante que esta casa cobre o Poder Executivo, e é isso que nós estamos fazendo, é isso que eu estou fazendo em nome, tenho certeza, dos 10 vereadores, para que a prefeita encaminhe o mais rápido possível o projeto de lei para essa casa apreciar e para ser devido e já fazer justiça ao piso nacional da enfermagem. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para complementar, me perdoa.
Sim, sim.
Hoje eu, o vereador Richard, o vereador Murilo, inclusive fizemos uma reunião com vários munícipes desse segmento e achamos de vital importância trazer essa discussão à casa. Não deu tempo, até porque a reunião foi hoje, o projeto ADIM foi julgado ontem, já foi tarde, até ter conhecimento de tudo. Então, mas é importante que já na próxima semana essa casa já tenha esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Sim, vereador. Como não temos, né, mais nenhum vereador ou vereadora inscrito para, né, o uso da tribuna livre dessa noite, e antes, né, de passarmos os 15 minutos de intervalo, foi protocolado mais uma moção, né? Eu peço, né, ao vereador, né, o primeiro secretário Fernando, o segundo secretário, o vereador Célio, que faça a leitura da mesma para a gente, fazendo um favor.
Moção número 191/2023, vereadores Célio, Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Santos pelo falecimento da bebê natimorto Antonella Lorenzo dos Santos.
Agora, terminando o expediente, passamos, né, para os 15 minutos de intervalo.
Podemos dispensar o intervalo, presidente?
Sim, vereador Célio, né, vamos levar à votação, né, a dispensa do intervalo, né, para que os nobres vereadores e vereadoras possam fazer a avaliação desse pedido. Votação para a dispensa ou não do intervalo dessa noite. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Favorável. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize novamente a chamada, né, dos nobres vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo, né, o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, né, ou o segundo secretário, o vereador Célio, que faça a leitura, né, do requerimento de urgência especial.
Requerimento 242, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Jesus Viana, Marco Antônio da Fonseca. Requer urgência especial PL número 88, 2023, que autoriza a celebração de parceria com a entidade assistencial para repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Então vamos, né, para a votação do requerimento de urgência especial ao PLO número 88, requerimento número 242. Votação do requerimento de urgência especial. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial ao PLO número 88 foi aprovado, sendo o relator o vereador Célio Aristão.
Projeto de lei ordinária 88/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 044/2023 autoriza a celebração de parceria com entidade assistencial para repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Então vamos, né, para a discussão do projeto de lei ordinária número 88/23. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 88/23 foi aprovado. Passamos agora, né, para a explicação pessoal dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a explicação pessoal nessa noite? E antes, né, de finalizarmos, somente lembrando a todos os nobres vereadores, vereadoras, a todo o público presente aqui no nosso plenário e também a toda a população de Bitinga, que amanhã à noite teremos sessão solene de título benemérito à senhora Patrícia Capelato. Será às 20 horas no auditório do CIEI. Lembrando também que nesse dia 22 desse mês corrente, quem faz aniversário é a nossa colaboradora, a funcionária Rosa. Lembrando também, né, que a todos os vereadores, que teremos a nossa próxima sessão no próximo dia 25 desse mês corrente, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do Fórum. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.